A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
1948. No dia de hoje, o navio do Lloyd brasileiro, o comandante Ripper, trazia de volta para seu torrão natal cerca de 20 famílias e cearenses que haviam viajado para a Amazônia, cheios de promessas e melhores condições de vida, trabalhando na extração do látex das seringueiras. Eram conhecidos como soldados da borracha ou paruaras. Alguns poucos conseguiram ganhar algum dinheiro, mas a maioria aqui chegava desiludida, doentes e mais miseráveis do que quando foram para essa aventura. Na época, 1948, o governador do estado era o desembargador Faustino de Albuquerque. Ele providenciou o retorno dos imigrantes ao sertão cearense, onde tiveram condições de recomeçar a vida. Contaram ainda com a assistência das autoridades durante o período de readaptação ao meio. Graças a Deus e às providências tomadas por governantes, hoje em dia não existe mais essa viagem para a floresta amazônica. É certo que alguns ganhavam alguma coisa. Esses eram conhecidos como paruaras. Um dia eu estava na porta de casa da Rua do Imperador quando passou um cidadão todo engravatado. Fui informado, isso aí é um paruara, que ele era o paruara, conseguira ficar rico na Amazônia. Nesse mesmo ano, outro fato, mas esse é triste. O jornal O Povo falava no Cine Majestic, uma casa de diversões que atraía a cidade inteira para que assistisse os melhores filmes produzidos em Hollywood. O Majestic era bonito a partir da entrada. Na sala de espera, gigantescos espelhos e os cartazes com as próximas atrações cinematográficas. No Majestic assistimos às séries Jim das Selvas, A Sombra do Escorpião, Flash Gordon. Aos sábados, a grande atração era a sessão Colosso, quando eram exibidos dois longas-metragens. Ele oferecia aos espectadores camarotes, frisas e a popular geral no último andar, as torrinhas. E a vigilância severa era do inspetor Apolinário da Polícia Especial e seu cap vermelho. Qualquer barulho mais suspeito, ele subia e dava ordem. A partir desta fila até o final, todo mundo para fora. E o Canelau tinha de obedecer. Desciam, pegavam os tamancos guardados providencialmente e provisoriamente ao lado da bilheteria e se mandavam para casa. O Majestic era um dos prédios mais bonitos, mais belos da nossa Fortaleza Antiga. Foi destruído por violento incêndio nos anos 1950. Bons tempos da nossa Fortaleza Antiga.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, Abelim Maria da Cunha.
Sofrida por amar alguém que está distante, vestida de ilusão, segue adiante. Tão pouco que restou do nosso amor, que acabou.
De família muito humilde, muito sua mãe era dona de casa e seu pai, pastor da igreja evangélica. Inimigo. Ângela Maria, desde criança, cantava no coral de uma igreja batista próxima à sua casa. E com isso foi aprendendo a amar a música e o universo das melodias.
E tu que acreditavas mandar em todo mundo, por isso nunca foste capaz de perdoar. Cruel e desalmado, de todos tu te rias. Hoje imploras carinho até por piedade.
Ângela Maria, durante sua juventude, trabalhou em uma fábrica de lâmpadas e foi operária tecelã em uma indústria de tecidos. Mas foi despedida porque cantava o tempo todo. Sonhava com a vida nas rádios e com o sucesso. Mas seu pai era contra, por ser muito religioso, querendo que a filha se convertesse na igreja evangélica e casasse logo cedo. Ângela não tinha o desejo de viver assim e foi atrás do seu grande sonho, que era cantar.
Não é preciso você dizer, eu sei, chegou a hora. Só resta então dizer adeus, ir embora.
Em 1947, aos 19 anos, Ângela trabalhava de dia e à noite e tentava, por todos os meios, conseguir vaga em algum programa de música. Ia de rádio em rádio fazer inscrições para sorteios. Esteve praticamente em todos os programas de calouros existentes no Rio de Janeiro. Até que, com sua insistência, conseguiu ser premiada e passar no teste. Com isso, começou a apresentar-se como cantora no Pescando Estrelas, um programa de calouros. Adotou o nome Ângela Maria para não ser identificada pela família, que, se soubesse, não a deixaria mais sair de casa. Em 1951, já com o aval da família, mesmo após inúmeras brigas, gravou seu primeiro disco. Vieram assim os sucessos que a consagraram.
Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar. Coitado de você, meu ex-amor.
Com grande repercussão no Brasil, Ângela Maria, a eterna Sapoti, passou a viajar o mundo com canções belíssimas em sua voz. Considerada muito harmônica, consagrou-se como uma das grandes intérpretes do gênero samba-canção, surgido na década de 1930, ao lado de Maísa, Nora Ney e Dolores Duran.
Dos amores do seu rosário, só o meu amor restou.
Ângela gravou dezenas de sucessos como Não Tenho Você, Cinderela, Moça Bonita, Vá Mas Volte, Garota Solidária, Falhaste Coração, Canto Paraguaio, A Noite e a Despedida, Gente Humilde, Lábios de Mel e a clássica. Em 1996, foi contratada pela gravadora Sony Music e lançou o CD Amigos, com a participação de vários artistas, como Roberto Carlos, Gal Costa, Caetano Veloso, Alcione, Fafá de Belém, entre outros.
Certa noite alguém junto a mim passou lá no Paraguai e seu negro olhar sobre mim jogou lá no Paraguai. Um disco de Gardel no apartamento junto ao meu. Que tristeza me deu.
Neste domingo no Brasilidade, a voz, o talento e a interpretação inconfundíveis de Ângela Maria. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Atenção, passageiros de todos os voos. Quem quiser comprar um souvenir falsificado, perfuminho contrabandeado ou DVD ilegal, é só passar na cabine de som e falar com a Dalva, que está tudo em promoção.
Quando você anuncia em uma rádio ilegal, é isso que você faz. Diz para todo mundo que está cometendo um crime. Anunciar nessas rádios é contra a lei.
Campanha pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação social.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
A Universidade Federal do Ceará está realizando pesquisas sobre a observação do movimento ocular que ajuda a entender o processo de leitura e cognição. Nós vamos saber mais conversando com a professora do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal do Ceará, Elisângela Teixeira. Professora Elisângela, é um prazer recebê-la aqui na Rádio FM Assembleia. Um bom dia para a senhora.
Bom dia, Narcélio. É um prazer todo mundo estar aqui na rádio com vocês hoje.
O assunto é interessantíssimo. Quais são as informações que o olhar fornece?
Narcélio, o olhar da gente, né, fornece muitas informações importantes para a comunicação, né? É importante dizer para os leitores, ouvintes hoje, que apenas os seres humanos mostram o branco do olho, né, durante a comunicação, o que nos informa bastante sobre os estados atencionais do outro, né, do nosso interlocutor, enquanto a gente está conversando. Por isso a conversa face a face é tão importante, né, nesse... para o desenvolvimento dos seres humanos. A gente precisa estar diante do outro, né? A gente precisa observar como o outro nos olha, né? A gente precisa sentir o outro diante da gente, porque ali existe a interação real, né? Nesses tempos de internet, que a gente não está necessariamente diante da outra pessoa, a gente tem menos informação até sobre, né, intenções do outro, etc. Mas o que a gente faz lá na Universidade Federal do Ceará não é exatamente o que a gente chama, uma das teorias que trabalham com a olhar, que é a teoria da mente. A gente vai estudar mais os processos cognitivos, né, que são subjacentes a várias ações que a gente faz no dia a dia, como, por exemplo, a leitura, né? Então, a gente não investiga o olhar ao vivo, assim, olhando um para o outro, mas a gente investiga através de um equipamento que rastreia o olhar, faz até 1.000 fotos por segundo, então é um equipamento muito preciso, e a partir dos dados dessa gravação do olhar do outro, a gente pode saber quanto tempo uma pessoa leva para ler uma palavra, para ler uma frase, para ler um verbo, para ler um objeto, e aí tem muitos estudos que a gente tem feito e que o mundo faz já há mais de 40 anos sobre a linguagem, né, através da movimentação dos olhos.
A professora Elisângela Teixeira é do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal do Ceará. Professora, como é que são captadas essas informações?
Então, Narcélio, trata-se de uma pesquisa experimental, né? Então, normalmente, quando a gente trabalha com eye tracking, que é rastreamento ocular em inglês, a gente faz pesquisa experimental. Então, a gente convida participantes, né, que são... pessoas, muitas vezes a gente faz trabalho ou com crianças ou com adultos, a gente pode estudar a linguagem oral ou a linguagem escrita, e aí essas pessoas são convidadas para o laboratório, elas sentam diante de um equipamento que não é invasivo nem nada, elas começam a olhar uma tela e ouvir linguagem ou falar, ou ler, né, palavras, frases, textos, etc. E aí uma câmera de alta velocidade grava, numa triangulação, a posição dos olhos na tela, tá certo? É uma luz infravermelha que vai refletir nas córneas, e essa luz vai dar a posição exatamente do olhar em cada parte do texto, né? Essa especificação técnica que você está me perguntando, como é que se registra a movimentação ocular, né?
E esse instrumento, ele é decisivo para ler o que os olhos dizem? Eye tracking.
Esse instrumento é o mais utilizado hoje, né, para a gente investigar a movimentação dos olhos. É um instrumento que é muito utilizado na área das ciências cognitivas, da psicologia cognitiva, da publicidade também, do jornalismo, certo? A gente pode saber o comportamento, né, dos indivíduos, né, através da movimentação dos olhos. Então, há muitos estudos que são feitos através do eye tracking, né? O que a gente faz é mais a observação do comportamento diante da linguagem. Mas há pessoas, por exemplo, com intenções comerciais ou de publicidade que vão saber exatamente qual é o comportamento do consumidor pela movimentação ocular que ele tem numa tela de computador, por exemplo, né? E aí, por isso que a gente vai saber bastante sobre como é manipular alguém através da internet, através daquilo que a gente pode produzir e veicular, né? No caso da mídia, da imprensa, a gente hoje conhece, e não é de hoje não, né? A gente conhece há mais de 40 anos como é que é o comportamento das pessoas diante de estímulos visuais, né? Sejam imagens, sejam textos.
Professora, eu noto que a senhora não está bem da garganta, mas mesmo assim nós compreendemos tudo.
Eu estou com faringite,
viu? Logo é. É uma faringite, então. Então, se a senhora estivesse aqui no estúdio comigo e eu tivesse esse aparelho, não precisava nem a senhora falar, eu sabia de tudo?
Pois é, interessante, não é, Nafel? Exatamente, sim. A gente não sabe de tudo, mas a gente consegue investigar comportamentos que não são conscientes, porque como a velocidade do olhar durante a leitura é muito, muito rápida, os processos que a gente investiga podem ter diferença de 40 milissegundos, de 60 milissegundos, e esse tempo é muito pequeno para chegar à consciência, né? Então, são processos não conscientes, porque se a gente pergunta para o nosso participante que vai ao nosso laboratório se ele tomou uma atitude consciente, digamos assim, se ele passou mais tempo lendo aquela palavra do que a outra, ele não vai saber dizer, porque são processos muito rápidos, né? Então, somente um aparelho como esse, que é como se fosse um microscópio da visão, né, permite que a gente saiba sobre processos não conscientes relacionados à linguagem, né?
Tem alguma coisa a ver com aquela frase, parece que foi até música popular, o que os olhos não veem, o coração não sente.
Eu não sei se tem muita relação, mas claro que aí a gente pode pensar na cognição em geral, né? É muito importante que a gente, os nossos sentimentos estão muito relacionados com aquilo que a gente recebe através dos nossos sentidos, né? E a visão é um deles, né? Só que esse sentido, que é o sentido da visão, é muito importante para todo o desenvolvimento humano, né? E ela tem desempenha um papel fundamental na nossa nosso desenvolvimento, né, e depois na nossa vida, né, enfim, mas claro que tudo está ligado aos sentimentos nos seres humanos, não tem jeito.
Professora Lisângela, a Rádio FM Assembleia agradece a sua presença aqui neste programa, um bom dia para a senhora, hein?
Muito obrigada, eu que agradeço o convite, bom dia para vocês.
Eu tenho mais detalhes.
Agora, eu queria conversar com você, ouvinte, sobre uma coisa muito importante. A valorização do professor. Professor é uma das principais profissões que existem, sabia? Simplesmente porque depende do professor o sucesso da maioria dos profissionais. Quanto melhor o professor, melhor a aprendizagem dos alunos que ele vai ajudar a formar. E o que é um bom professor? É aquele que acredita que todos os alunos têm capacidade de aprender e se esforça para que eles aprendam cada dia uma coisa nova. Que prepara as aulas com antecedência e que não falta por qualquer motivo. Professor bom é aquele que tem disposição, calma e paciência, que dá atenção e que é próximo dos alunos. Os professores merecem ser valorizados, merecem ser respeitados. Respeite o seu professor, pois ele é muito importante para o seu futuro e para o futuro do nosso país. Um país com mais oportunidades e menos desigualdade. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Hoje com a ouvidora do Hospital Geral de Fortaleza, Mirella Freire. Mirella Freire, um bom dia.
Bom dia.
Como é que vai o seu trabalho? Eu tenho a impressão que nós já conversamos uma vez aqui neste programa, não é?
Já conversamos.
A senhora falando sobre o trabalho no Hospital Geral, as demandas que acontecem. A propósito,
exatamente,
as demandas que mais se repetem.
A maioria é da emergência. Como a gente tem uma emergência de referência e com uma superlotação, como todas as outras, né? A maioria sempre é da emergência. Mas a gente tem uma boa parceria com a gestão da emergência e sempre consegue dar uma boa resposta.
O Hospital Geral é muito Fortaleza. Talvez seja o hospital que tem o maior volume de pacientes procurando atendimento, não?
Isso, com certeza. Todos os dias a gente tem um volume muito grande, tanto de emergência, quanto consulta, quanto internação eletiva. Né? A gente tem um volume muito grande, principalmente de pacientes de atendimento ambulatorial.
Sei. Ele atende emergências também, né?
E isso, atende sim.
Sei. O Hospital Geral é esse que fica aqui para o lado do Papicu.
Exatamente.
Ali, não é isso?
Aqui no Papicu.
Perto onde foi a fábrica da Brahma, perto do mercado do Rio Mar, não é isso?
Exatamente.
Tá. Como é que as pessoas entram em contato com a ouvidoria?
A gente está aqui todos os dias, a partir das 7 horas da manhã, né, de segunda a sexta. Eles podem fazer contato também por telefone, pelo 3101-3345, por e-mail. Tem o número 155 também, que é o da Ouvidoria Geral do Estado. Então, a gente está sempre aqui para atender todo mundo que precisar de atendimento.
Um bom dia para a senhora e muito obrigado, hein?
Bom dia, por nada.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Minha rua tem história.
Bom pesquisador, historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje da rua Ismael por Deus. É uma artéria do bairro Cais do Porto e Vicente Pinzon. E tem por patrono Ismael por Deus, nascido em 1912 em Quixeramobim, filho de Rafael por Deus Costa Lima e Maria de Jesus Andrade por Deus. Ingressou no serviço público estadual como secretário da Escola de Menores Abandonados e Delinquentes, cargo para o qual foi nomeado por ato de 1936 e que foi transformado em técnico de educação em 1945. Depois passou a ser secretário, designado para responder pelo expediente da diretoria do Instituto Carneiro de Mendonça por 3 vezes. Foi nomeado diretor-geral da Secretaria de Polícia, esteve à disposição do BNB e do Juizado de Menores, bem como da diretoria do Fórum. Foi nomeado comissário de vigilância do Juizado de Menores, foi designado secretário de Educação. O último cargo público que desempenhou foi o de técnico de pesquisas históricas. Faleceu em Fortaleza no dia 6 de setembro de 1964. Um abraço até segunda-feira, se Deus quiser.
Entrevista.
Há pouco fui falando que quem eu ia entrevistar, eu disse, vamos entrevistar o vereador. Não, vereador não, ele agora é deputado, mas ainda não foi diplomado, não é vereador. Bom dia, que prazer recebê-lo.
Bom dia, Narcélio. Eu queria ter a honra de estar ao vivo aí, pessoalmente lhe dando um abraço e parabenizando por esse brilhante trabalho que você tem à frente do rádio. Bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Assembleia.
E nós todos aqui, Ronaldo César,
eu Simone, mandei um abraço para o Ronaldo
também,
aí.
Com essa vontade também de parabenizar pelo seu trabalho e por essa vida política que vai chegando agora na deputação estadual. Então eu lhe pergunto, o que é que podemos esperar do deputado Acrísio Sena?
Narcélio, primeiro eu queria agradecer a Deus, queria agradecer a generosidade do povo cearense, que confiou para que eu fosse para a Assembleia Legislativa. A Assembleia e o público cearense vai esperar de um cidadão que gosta de trabalhar, que tem bons projetos para Fortaleza e para o Estado do Ceará e que, acima de tudo, ajudar o nosso governador Camilo Santana na Assembleia para continuar o Ceará avançando na educação, para enfrentar os desafios da segurança, de um problema muito sério. Eu percorri algumas cidades, algumas 20 e poucas cidades do interior, problema central da água é crucial no estado do Ceará. E vou com muita disposição. O povo que conhece a minha caminhada aqui de Fortaleza, de bons projetos e caminhada de luta junto com as comunidades, e agora eu vou ter que abraçar mais 183 municípios além da cidade de Fortaleza. Eu vou com esse espírito e também, Nacélio, já antecipando que seria muito bom que essa nova Assembleia Legislativa se pautasse pelo debate de conteúdo, o debate, como sempre a Assembleia foi, né? O debate propositivo, programático para o Estado do Ceará. Essa é a grande disposição que eu vou para a Assembleia Legislativa.
Permito então que eu fale sobre o senhor aqui. José Acris de Sena nasceu em Fortaleza e está no seu terceiro mandato como vereador. É filiado ao Partido dos Trabalhadores, obteve 6.239 votos na eleição de 2016. A Cris de Sena foi presidente da Central Única dos Trabalhadores no Ceará em 1991, quando o bancário seguiu para o movimento sindical, onde foi articulador do movimento de oposição bancária e dirigente do Sindicato dos Bancários do Ceará. Elegeu-se presidente da Câmara no biênio 2011-2012, com apoio da então prefeita Luiziane Lins. Na ocasião, derrotou o presidente da Casa, Salmito Filho, que também foi eleito deputado agora e até pouco tempo ainda é, claro, presidente da Câmara, vereador, e vem aqui para a Assembleia Legislativa. No mandato de Acris de Sena, ele foi assessor especial da Prefeitura, presidente do Instituto Municipal de Desenvolvimento e Recursos Humanos, o IMPAR, e é graduado em História pela UES e mestre em Educação pela Universidade Federal do Ceará. Acris de Sena, que prazer recebê-lo, mas queria lhe fazer uma pergunta sobre o momento atual. Como é que o deputado Acris de Sena vê o atual momento político?
Eu vejo um momento muito complexo. Eu acho um momento que nós precisamos parar e que o país precisa ser pacificado. Tem que ter um grande pacto nacional para a reconstrução do país, para o restabelecimento da democracia, para a manutenção das instituições e do Estado Democrático de Direito. Tem que o país voltar a crescer, gerar emprego para a população. É isso. E eu acho que há um debate muito secundário nas redes sociais, nos meios de comunicação geral, que não tem focado. Eu tenho insistido na tribuna da Câmara para que a gente pergunte, sugue dos candidatos qual é o projeto mesmo para a educação, qual é o projeto mesmo para a segurança, qual é o projeto mesmo para a geração de emprego e renda, como é que nós vamos voltar o país, ter a credibilidade em nível internacional, porque estão se debatendo tudo, menos o fundamental, que é o projeto e o programa de governo. Então, é preciso que a gente foque nesse debate. Estão discutindo filigranas, discutindo preconceito, discutindo ódio e vai passando ao largo o debate fundamental, qual é o projeto que cada candidato desse que está colocado, que tem para tirar o país dessa situação de bastante dificuldade que nós nos encontramos hoje. E esse é o debate que eu faço a pergunta e fico preocupado. Fico preocupado da política. Eu vejo amigos desfazendo as amizades, vejo famílias sendo divididas, o ódio disseminando em cada canto desse debate por uma coisa que bastava ter o respeito ao pensamento diferente e o respeito ao contraditório e o respeito, acima de tudo, à democracia. Eu acho que nós não podemos fazer uma coisa preservada e sagrada que a maioria das nações desenvolvidas tem, que é a sua carta magna, a sua Constituição. A nossa Constituição está sendo rasgada, está sendo vilipendiada, está sendo desrespeitada, e isso nós temos que resgatar sob pena do país virar um descontrole geral. Então, é esse debate que eu insisto e venho fazendo isso na tribuna da Câmara. Eu vejo com muita perplexidade esse momento que está sendo colocado. Eu acho que nós temos que parar, pensar e refletir qual é o melhor projeto de nação. E aí o povo democraticamente escolher qual é o melhor projeto de nação. Eu tenho o meu, eu defendo um, mas respeito quem pensa diferente de mim.
Deputado Acrisena, foi um prazer recebê-lo e certamente nós vamos nos encontrar aqui na Rádio FM Assembleia a partir de quando o senhor assumir o seu mandato na Assembleia Legislativa do Ceará, a quem pertencemos. Nós pertencemos à Assembleia, a todos os deputados e ao povo do Ceará.
Pois, Nacélio, queria parabenizar mais uma vez você, que é esse gigante do rádio e da imprensa cearense. Queria agradecer aqui o brilhante trabalho feito pela equipe de comunicação da nossa Assembleia Legislativa. E vou com esse meu espírito, que quem me conhece é esse espírito de simplicidade, espírito do diálogo e, acima de tudo, de um homem que, embora registrado em Fortaleza, mas sou filho de agricultores lá de Morada Nova, né? Que vou com esse espírito de ajudar o Estado do Ceará. E com muita... vou honrar, assim como eu honrei os mandatos, tenho honrado os mandatos de vereador, você conhece meu trabalho, vou honrar esse mandato de deputado estadual para mostrar que nós temos disposição em ajudar com projetos, leis e, acima de tudo, com esse segundo governo do nosso governador Camilo Santana, que é o nosso coordenador político, a maior liderança política do Estado do Ceará na atualidade e o grande coordenador político desse processo no segundo turno.
Um bom dia, muito obrigado.
Obrigado, Nacer.
A democracia é um valor universal baseado na livre vontade dos povos de determinarem seus sistemas político, econômico, social e cultural. Embora as democracias partilhem traços comuns, não há um modelo único de democracia. E a democracia não pertence a nenhum país ou região. A democracia só existe com a participação de todos. 15 de setembro, Dia Internacional da Democracia. Justiça Eleitoral. A Justiça da Democracia.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento, de segunda a sexta, a partir das 18h50. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Nós vamos receber a presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia no Ceará, doutora Rebeca Pinheiro Silvestre Rocha.
Vida e qualidade.
Hoje é o Dia Mundial de Combate à Obesidade. Esse assunto tem preocupado a todos, considerando o grande número de pessoas que estão nessa situação. Doutora Rebeca Pinheiro Silvestre Rocha, é um prazer recebê-la na Rádio FM Assembleia. Um bom dia para a senhora.
Bom dia, Natália, bom dia a todos os ouvintes. É com um prazer enorme que eu venho aqui conversar um pouco sobre a obesidade.
Realmente, doutora, o que é que a sociedade preparou para hoje?
Pronto, nós estamos em campanha, né, sobre, hoje é o Dia Mundial de Obesidade, como você falou, né, isso é no mundo todo, né, no Brasil, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e a ABESO, que é a Associação Brasileira para o Estudo de Obesidade e Metabólica, preparou uma extensa campanha, nós tivemos atividades, estamos tendo atividades em shopping centers, em praças, para divulgação e esclarecimento da população acerca dos riscos e das complicações que a obesidade pode trazer, né? É um problema de saúde pública enorme, os números têm crescido, né? A gente sabe que hoje no Brasil nós somos 75 milhões de pessoas com sobrepeso, né? 27 milhões de obesos. E esse dado, esses números vêm aumentando nos últimos 10 anos. Então a nossa preocupação em estimular uma prática de atividade física regular, uma alimentação mais saudável, tem sido diária no sentido de tentar equilibrar esses números, certo?
O tema escolhido para esse ano é obesidade, eu trato com respeito. Doutora Rebeca, o que torna uma pessoa obesa?
Pronto. A obesidade, ela tem uma uma doença inflamatória crônica de etiologia multifatorial. Então, aí entram fatores genéticos, né? A história familiar é importante. Quando um dos pais é obeso, aumenta o risco de a criança desenvolver obesidade em 50%. Quando o casal é obeso, esse risco aumenta para 80%, né? Mas também os fatores ambientais, o sedentarismo, a falta de atividade física, um consumo calórico excessivo diariamente. Hoje, essa tendência à alimentação fora de casa, aumento das refeições de fast foods, né? Alimentos com alto teor calórico, alta densidade calórica, um menor espaço de tempo entre as refeições, aumento das porções, que a gente nota que as porções estão cada vez maiores, né, dos alimentos, né? Mas também fatores relacionados, por exemplo, à gestação, o baixo peso ao nascer. Hoje já tem trabalho mostrando que ao longo do tempo existe um ganho realmente adicional ao longo com o passar dos anos, né? O estresse aumenta a obesidade também, o sono não reparador, a diminuição das horas de sono também tem relação com a obesidade. Algumas medicações podem levar a ganho de peso também, então são inúmeros fatores, né? De etiologia multifatorial, e exatamente por isso que deve ser abordado por equipe multidisciplinar. A gente sempre enfatiza o papel, o tratamento da obesidade ser feito por uma equipe formada por vários profissionais, né, incluindo profissional médico, nutricionista, psicólogo, o educador físico, fisioterapeuta, todos eles entram nesse cuidado com o paciente obeso.
Doutora Rebeca, parece que é fácil um adulto ser convencido de que ele precisa se tratar no caso da obesidade. Uma criança, a gente vê muitas crianças obesas hoje em dia. Seria mais difícil convencer uma criança para ela não comer aquilo que gosta e se tornar uma obesa?
Certo. A gente tem que ter esse cuidado desde pequeno, né? Então, a educação alimentar, hábitos alimentares saudáveis na família, incluindo todos os membros da família, isso é importante, né? Então, estimular a criança no aumento da ingesta de frutas, de legumes, de hortaliças, né? O aumento das atividades ao ar livre, né? Para a criança hoje em dia tem muita tendência a ficar mais tempo no computador, na televisão, nos smartphones, e aí diminui o tempo de brincar ao ar livre, de gastar energia, isso é importante, né? Então, limitar esse tempo que a gente chama tempo de tela a um horário pequeno por dia, deixar ela correr, brincar, isso é importante para ela. Mais até do que fazer restrições enormes. A alimentação deve ser estimulada a ser uma alimentação saudável, né? A criança deve ser apresentada diariamente a novos alimentos mais saudáveis, né? Novos tipos de frutas, de legumes, para ela ser estimulada e sempre ter isso nas refeições da família, para poder ela se sentir estimulada a consumir esses alimentos. E a limitação também de alimentos hipercalóricos nas cantinas, nas lanchonetes dos colégios, isso também é muito importante, né? São fatores que vêm sendo trabalhados, né, no intuito de reduzir esse consumo do excesso de calorias.
Doutora Rebeca, foi um prazer ouvi-la. Muito obrigado, hein?
Nada, bom dia. Estamos à disposição. Bom dia a todos.
Atenção, galera, se liga, eu vou falar. Só comer besteira em coisa boa não vai dar. Vacilar pode fazer a saúde piorar. Ainda bem que na escola também vê uma galera da saúde pra cuidar, ensinando a comer bem. Obesidade não tem, dúvidas não fica pra ninguém. Esse é o programa, é o que rola. É o Saúde, Saúde na Escola.
Conheça o programa Saúde na Escola. Acesse saúde.gov.br ou ligue 136.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Conversando hoje com o chefe de fiscalização do DECON, Dr. Pedro Ian. Dr. Pedro Ian, bom dia para o senhor.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Doutor Pedro, como é que está o trabalho do DECON com relação ao Dia da Criança?
Bem, Marcelo, nos dias 8 e 9 dessa semana, né, desse mês, realizamos uma ação com intuito de orientação e também com o intuito de fiscalizar estabelecimentos que comercializam produtos infantis e juvenis, né? Basicamente, brinquedos, acessórios esportivos, roupas, calçados, lojas especializadas nesse tipo de produtos. Nossa equipe de fiscalização fiscalizou alguns centros, aqui no centro da cidade, algumas lojas que vendem esse tipo de brinquedos, e com o principal objetivo de ver se esses estabelecimentos estavam respeitando as normas legais, tanto relacionadas ao selo do Inmetro, se esses produtos, esses brinquedos, continham esses selos, que só com esse selo do Inmetro é que o consumidor pode sim ter a segurança de adquirir um produto em seu perfeito estado, que não possa ocasionar nenhum prejuízo, nenhum infortúnio ao seu filho, à sua criança. Então, nossa equipe de fiscalização verificou, além desse selo do Inmetro, também que a loja se adequava às regulamentações do Código de Defesa do Consumidor. Se vendo se a loja tinha o Código de Defesa do Consumidor, livro de reclamação, se possuía o certificado de bombeiros, que é muito importante para todos os estabelecimentos, que só com esse certificado o consumidor tem a certeza que está entrando no ambiente para realizar suas compras com total segurança. No caso, seria a comprovação de que esse estabelecimento possui uma saída de emergência, possui um extintor de incêndio localizado no canto mais devido, de acordo com as normas do bombeiro. Além dessa fiscalização que foi realizada no dia 8, para ver especificamente a questão de brinquedos de crianças, também foi realizada a fiscalização no dia 9. No dia 9, já pegamos outros segmentos. Quais segmentos? Prestações de serviços, de playgrounds de crianças, bem como lojas que vendem e comercializam roupas e sapatos infantis. Verificamos se esses estabelecimentos que ficam em shoppings, basicamente, que prestam serviços à criança, como parquinhos de diversões, tinham suas devidas estruturas para prestar um serviço seguro e adequado para as crianças. Nas lojas que trabalham com venda de roupa e também calçado, verificamos se as lojas informavam de forma correta a precificação desses produtos, as formas de pagamento e todos os termos legais que garantam, que possa garantir que o consumidor compre a seus filhos um produto de qualidade. Além disso, a gente sabe também que os jovens, que as crianças, gostam muito das questões de materiais esportivos. Então, fiscalizamos também lojas esportivas que vendem produtos infantis, que comercializam bolas para criança, tênis de futebol, de futsal, de vôlei, basquete. Então, fizemos um aparato muito grande nesse tipo de fiscalização voltado para o material que é comercializado, que é vendido a esse tipo de criança. Algumas empresas foram autuadas porque não possuíam essas regulamentações básicas ao consumidor, à criança e seus produtos, bem como também teve lojas que estavam em perfeita regularidade e apenas lavramos um relatório de visita. As empresas que foram autuadas terão prazo de 10 dias para apresentar sua defesa e até mesmo se regularizar.
Doutor Pedro Ian, esse trabalho do DECON certamente alcançará o interior do estado também, né?
Exatamente, Marcelo. Temos nossa equipe de fiscalização também em Juazeiro fazendo esse trabalho de verificação desses tipos de produtos, no shopping que tem em Juazeiro, Cariri, verificando todo tipo de lojas que trabalham, que comercializam produtos infantis. Exatamente para quê? Quando chegar amanhã, no Dia das Crianças, os pais saberem o que realmente estão comprando para os seus filhos. Eles possam ter a segurança de que esse produto que estão comprando é seguro, pode confiar. Então, o intuito basicamente dessa fiscalização foi isso. Foi verificar os materiais, os produtos e serviços comercializados para o público infantil e juvenil aqui no estado do Ceará.
Um bom dia para o senhor e muito obrigado, doutor Pedro.
De nada, Marcelo, um abraço a todos.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078-90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O que fazer se seu nome for colocado no cadastro de inadimplente sem qualquer aviso?
A lei estabelece a necessidade de uma comunicação prévia por escrito, seja ela carta, telegrama ou fax. Isso é exigido justamente para dar ao consumidor a oportunidade de saldar seu débito ou se defender, prevenindo maiores danos. Se tal providência não for tomada pelos interessados, você deve apresentar uma reclamação por escrito ao banco, empresa ou loja que agiu assim. Depois do pagamento, exija a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. O fornecedor tem prazo de 5 dias para regularizar a situação. A Justiça tem sido implacável com os fornecedores, principalmente os bancos, que, desrespeitando os direitos dos consumidores, remetem seus nomes aleatoriamente para o SPC e Serasa, sem dar oportunidade de defesa. E o pior, muitas vezes, sem qualquer motivo, pois o consumidor já liquidou o débito. Muitas empresas e bancos têm sido, nesses casos, condenadas a pagar altas somas por danos patrimoniais e morais contra o consumidor.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Agora o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Narcélio, os 9 primeiros meses deste ano foram produtivos para o comércio exterior cearense, com o Estado já acumulando mais de 1 bilhão em exportações. Esse foi um resultado, né, dos últimos 20 anos no setor das exportações cearense. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a Karina Frota, ela que é gerente do Centro Internacional de Negócios da FIEC. Bom dia, Karina.
Bom dia. O estado do Ceará, quando nós consideramos o acumulado janeiro a setembro de 2018, é o melhor resultado dos últimos 20 anos. O estado ultrapassa 1 bilhão de exportações, mais precisamente mais de 1,5 bilhão de vendas para o mercado internacional. Como principal destino dessas exportações do estado, nós podemos considerar os Estados Unidos, que estavam estáveis com 25% de tudo que o Ceará vende para o mundo. No último mês, os Estados Unidos compraram 37% de tudo que o estado do Ceará exporta. Como principais setores exportadores, nós temos os produtos siderúrgicos, que são as placas de ferro e aço, os calçados e as frutas, incluindo melão e melancias. Hoje, nós temos alguns municípios que são destaque nacional, como, por exemplo, São Gonçalo do Amarante, no que se refere às exportações das placas de ferro e aço, Sobral, como maior exportador de calçados do Brasil, e temos ainda Caucaia aparecendo com relevância no que se refere às exportações de pás e geradores utilizados na energia eólica.
O que se deve a esse crescimento, né, nos últimos 20 anos, já que o Brasil também passa por tantas dificuldades?
O setor industrial participa de feiras e missões no exterior. Essas ações, elas têm tanto um aspecto comercial, onde eles buscam as parcerias entre compra e venda de produtos, como também a questão de melhorar a tecnologia e a inovação daqueles produtos que são fabricados no estado. O resultado disso são produtos com mais qualidade e produtos competitivos dentro do mercado mundial.
Muito obrigado. Conversamos com Karina Frota, gerente do Centro Internacional de Negócios da FIEC, falando que o acumulado das exportações cearense de janeiro a setembro bate recorde. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões. E lembrando que será lido na abertura da sessão ordinária desta quinta-feira aqui no plenário 3 de maio, o projeto de lei de autoria da deputada Miriam Sobreira, que dispõe sobre a estadualização da rodovia municipal que liga o município de Quixelô ao de Iguatu, a estrada Cavaco. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária no plenário 13 de maio. Até o momento, os deputados Renato Roseno, Davi Duran, que cedeu tempo para a deputada Miriam Sobreira e o deputado Heitor Ferrer. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Estamos concluindo o programa desta quinta-feira, dia 11 de outubro de 2018. No quadro Ouvidoria, a ouvidora do Hospital Geral de Fortaleza, Mirella Freire. A doutora em Linguística e professora do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal do Ceará, Elisângela Teixeira, também participou do programa. Minha Rua tem História com o pesquisador e historiador Marli Falcão. Simone Silva apresentou Legislativa em Dia. No quadro Vida e Qualidade, a presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia no Ceará, doutora Rebeca Pinheiro Silvestre Rocha. Falamos com o promotor de justiça do Ministério Público do Ceará, doutor Luciano Tonet. Entrevista com vereadora Crisio Sena, que acaba de ser eleito deputado estadual. Direitos do consumidor com o chefe de fiscalização do DECOM, doutor Pedro Ian. Repórter Silvio Augusto com agenda. Entrevistou há pouco a senhora Cassiana Frota, gerente do Centro de Informações de Negócios da FIEC. E também o Silvio Augusto falou sobre a sessão de logo mais da Assembleia Legislativa do Ceará, que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos na segunda-feira, às 8 horas, 7h20. Hein? Às 8 e... Sim, porque a partir de amanhã volta a ser apresentado o programa do Tribunal Regional Eleitoral para o segundo turno das eleições. Então, o noticiário Notícias do Ceará, que o Ronaldo César apresentará com Simone Silva, será às 7h30, enquanto este programa começará logo depois, 8 horas, um pouco depois de 8 horas da manhã. Até segunda-feira, feliz fim de semana e um bom feriado para todos.